entrar no ar que a gente
vai... Isso, agora que a gente vai entrar no ar, a gente vai discutir o que, que a gente vai discutir hoje. Porque então... o Liber sugeriu a ideia e eu não sei sobre o que, que vamos falar. E essa é a parte mais divertida. Eu adoro isso, cara. Sério, então... eu adoro entrar num bate-papo sem ter nada preparado antes. Qual que é a sua ideia? Bom, cara...
Opa, peraí. Aí, tô colocando multitab porque eu tô com as duas tabelas abertas e daí a outra dá delay. Boa noite, pessoal. Ah, como vão vocês? Tudo bem? Boa noite para Alex, pro Grilo, que estão aí já.
Olá. É.
Temos uma audiência de 6 pessoas, 7 pessoas assistindo, aumentando cada vez mais. Gente, a ideia era a seguinte, né? É, a gente vai ter convidado especial, só que o que, que aconteceu? É, o Scama tinha um compromisso.
Isso.
Daí deu um conflito de agendas aí, e a gente transferiu o nosso convidado especial para a semana que vem. Para os curiosos, o nosso convidado especial é o Ciro Marcondes, o autor lá do livro Zip.
Zap, né? Zip. Eu ia falar Zap.
Zip, Zip Zap são dois gêmeos são divertidos. Dois gêmeos
divertidos.
Zip Zap fazem dois igual
a um. Dois igual a um. Caralho, exatamente. Como que você sabe disso, cara?
É que eu não fui criança nos anos 80. Não tive o álbum
gruda, do... né?
Eu não tive o disco do Balão Mágico. Mas daí a gente ia fazer, vai ficar com o Ciro para semana que vem. Acho que vai ser uma conversa bem boa. E hoje daí a gente ficou naquela de tipo, pô, daí vamos falar sobre o quê, né? E daí que me veio a ideia de bloqueio. Que a gente precisa ter ideia. Boa noite, Carlos. A gente precisa ter ideias, precisa ter soluções. Claro que tem essa coisa do improviso, né? Que nem diz o esquema, a gente chega aqui e faz... Mas é legal ter alguma ideia, pelo menos algum fiapo, né, de ideia. Boa noite, Wilson. Para lidar, né, com as coisas, né? E às vezes não aparece ideia nenhuma. Às vezes dá bloqueio, às vezes você precisa bolar um... Sei lá, você já passou por isso, mas... Aparece lá, tem que ter artigo publicado, a revista tal abriu vaga e você, por um acaso, não tem. Ou, tipo, ah, vai vir o Jornada, você tem que escrever um artigo... E você estava tão cheio de coisa para fazer que você nem se ligou. E daí, porra, agora tem que bolar um artigo sobre o que eu vou fazer. E daí a brincadeira é essa, cara. Boa noite, Vanderlei. Tudo bem? A brincadeira é essa, cara. Como que você lida? Porque, cara, eu acho que você tem muita ginga e requebrado para lidar com as coisas. Assim, é difícil... Você perdeu o rebolado, você vai bem. Eu sou mais assim, tipo, tenho que ter planejado tudo direitinho, senão as coisas arrebentam pra mim, assim, não certo. E aí, você já teve problema assim de, pô, preciso de uma solução agora, não sei o que fazer, quais são as suas estratégias, como é que você se vira, Scama? Você também, colegas, se quiserem falar sobre isso aí, né?
É assim, eu acho que a essas alturas do campeonato é difícil ter isso, bem difícil. Porque você vai acumulando um certo expertise que você tira da cartola, né? E mais do que isso, eu trabalho, né? Ainda, agora a gente está em pandemia, né? Então é um pouco diferente. Mas antes da pandemia, eu trabalhava com um senhor, o professor Moser, que é... Cara, o cara é muito foda. Ele agora está com 87 anos. E ele dá aula. E ele dá aula de verdade. Só que ele não aguenta mais dar aula inteira. A aula do mestrado, doutorado, são 4 horas, né? Direto. E o cara não aguentava. E daí o que ele fazia? Ele dava aula, eu chegava lá para ter aula, para fazer aula junto com ele, dava 1 hora de aula, ele batia no meu ombro: Rodrigo, eu vou embora, você assume daqui. Sem nem me explicar qual é o assunto, não. Eu tinha que estar esperto no que ele estava falando, quais autores ele estava usando, qual a linha de raciocínio, para pegar o que ele estava falando e continuar dando aula, cara. E o mais interessante, os alunos gostavam. Falavam, nossa, mas vocês pensam igual e tal. Então, assim, eu adquiri na marra uma capacidade de não ficar com esse bloqueio, né? Mas isso no aspecto mais macro, né? No aspecto micro, o que me dá bloqueio é escrever um parágrafo, às vezes. Eu sei que eu preciso escrever sobre tal coisa e não sai. Aí eu escrevo o parágrafo e eu apago o parágrafo. Eu escrevo o parágrafo e eu apago o parágrafo. Aí eu escrevo o parágrafo e às vezes eu passo um dia em um parágrafo. Porque daí dá branco, cara. Eu acho que eu não tenho branco do... Eu não sei o que falar. Às vezes eu tenho branco do como é que eu vou dizer o que eu quero dizer. Daí me incomoda um pouco mais, assim, eu não perco o rebolado de vez em quando. E daí, às vezes, quando eu forço, isso é uma coisa interessante, daí é até legal de perguntar. Quando eu forço, acaba ficando o texto que, sabe? Que, fulano, que, porque, ou cheio de vírgula, porque você não consegue ter uma ideia boa, e daí depois tem que revisar e fica uma merda.
Sim. Você vê que a revisão pode ajudar, né, cara?
Não, então, ajuda. Daí na revisão, ajuda, né? Certo. Mas eu gastei várias horas ali e não foi, né?
Legal isso que você falou, porque outro dia eu assisti. Eu li uma thread que o Yoshi publicou. Né? Uhum. E o Yoshi, o Itice lá, o nosso amigo lá do...
Vou pegar ali o gibi dele para mostrar. Né?
Pega lá. Ele trabalhou com a Bianca, com o Alexandre Lourenço, né? Com o Greg, né? Tiveram um estúdio lá. Como é que era o nome do estúdio mesmo? Lagugut, né?
Lagugut.
E daí ele tá ele com essa série...
Eventos semi-apocalípticos.
Eventos semi-apocalípticos. E ele fez um fio que eu achei muito legal, só que era sobre quadrinhos. Mas o Yoshi, ele tá produzindo muito material, inclusive, né? Pro pessoal que participa lá do financiamento coletivo dele. Ele tá fazendo muito material sobre... produção de quadrinhos, né? Desenho, etc. Assim, material bom, assim. E daí eu achei legal que ele fez um fio falando sobre essa questão, né? Só que ele falava da inspiração, que ele falava que inspiração... Tem anos que ele não trabalha com inspiração. Só que o interessante do texto dele é que ele falava assim que tudo ficava no mecânico. Que tipo, você vai resolver uma história, vai fazer uma proposta, tem soluções, você já conhece as formas de narrativa. Vai fazer a grade da página, quantos quadros que você vai usar? Você sabe que você tem uma quantidade limitada de quadros. Você vai fazer layout livre, vai fazer... vou fazer um plano aqui, como é que você vai fazer esses planos? Como é que você... Aí ele falou assim que tudo que ele, nesses anos que ele ficou desenvolvendo, parece que tudo ficou automático, porque tudo flui. Daí, tipo, dá trabalho? Dá trabalho. Tem horas que você precisa parar para pensar um pouquinho? Tem. Mas cai mais ou menos nisso que você falou aí, tipo, não existe branco, não existe bloqueio, não existe vazio. Eu já tô com um método, vamos dizer assim, métodos de trabalho, eu tenho um prazo, eu chego ali, eu escolho os métodos, faço as coisas e jogo. Aí isso vai, e essa história de bloqueio eu acho engraçado porque me veio, porque a gente não tinha tema, né? Você me mandou lá de manhã, o que a gente vai fazer? Daí eu não tenho ideia, você tem? Daí, eu também não sei. Daí que passou esse tempo, eu pensei, cara, vou falar de bloqueio.
Cara, bloqueio, sensacional. Acho, sensacional.
Né? Porque às vezes... E aí que tá, eu acho que tem coisas. A gente fala mesmo no trabalho criativo, né? Que nem o Yoshi falou. Ontem eu fiz um bate-papo com o pessoal do Balbúrdia, a Germana e a Milena.
Uhum.
Né? As duas, elas estão fazendo um trabalho agora, Viúva Veneno, estão lançando um álbum, fizeram lá financiamento pelo Catarse e tal. E daí foi muito bacana. Quem quiser acompanhar, tá disponível lá no canal do Balbúrdia, assim, a conversa foi muito legal, porque a Germana, cara, a Germana e a Milena junto, né, mas a Germana, cara, ela tem uma energia, cara, ela vai falando, assim, daí, tipo, eu fiquei pensando, mas, porra, de onde que vem toda essa energia, né, cara, mulher, assim, uma usina nuclear, cara, assim, tipo, potente, assim, sabe, ela não, pô, fiquei impressionado. E também tem essa coisa, daí a gente perguntou, mas como é que é o teu dia a dia, né, porque parece toda caótica, daí ela fala, não, eu pareço caótica na fala, mas meu dia é meticuloso. Tenho horários, tenho compromisso, tenho hábito. Então, de tal a tal horário eu vou sentar para trabalhar em roteiro. De tal a tal horário eu vou sentar para fazer não sei o quê. E tem o horário também, daí ela falou essa coisa, né? Do horário para andar de bicicleta, que daí espairece. E tem o horário limite, assim, tipo, depois de tal horário eu não lido mais com trabalho. Daí eu vou lá assistir dorama, vou ver qualquer outra coisa, mas eu não lido com trabalho para dar um tempo pro corpo, né? E eu achei legal essas coisas dos hábitos, assim, né? Essa coisa de estratégia, porque, tipo, mesmo no âmbito criativo, e eu não acho que a gente esteja fora do âmbito criativo, né, Scama? Tipo, você vai escrever artigo, não é burocracia, né, velho? Assim, tipo, tu tem as fórmulas, tu tem as manhas, estratégias, método, mas, cara, que nem você falou, né? Tem horas que você luta com parágrafo... E você perde, né? E você perde.
Tem hora que você luta com a palavra e perde. E ele te dá muito socão na boca. Né? É bem, bem isso. E assim, eu acho que até o cara que trabalha com, sei lá, com Excel o dia inteiro, até ele tem que ser criativo, cara. Todo ser humano é criativo naquilo que ele faz, né? Uma das coisas que mais me irritava, continua me irritando, é quando você ia numa agência de publicidade e o cara falava, não, fale com os criativos. Porra, mas o cara para vender também tem que ser criativo. O cara para fazer a contabilidade daquilo lá também tem que ser criativo. Então a criatividade tá permeia, né? Mas tem uma coisa. Primeiro eu vou dar a palavra pro Vanderlei, que tá
com o bloqueio
da dissertação. Eu acho que eu posso te dar algumas dicas, acho que o Liber também pode te dar outras. Liber, se quer dar algumas, eu vou dar outras pro
Vanderlei. Ah, vai você na frente, Scama, que eu falei bastante agora. É? Acho que vai você aí, você tá com a...
Tá, eu acho o seguinte, Vanderlei. Para começar, você tem que ter primeiro a ideia. A ideia geral da dissertação. Uma vez que você já tem a ideia geral, você faz um mapa mental, bicho. Você sabe o que é uma... Será que dá para compartilhar aqui, Liber? Acho que deve dar.
Acho que dá, sim. Tem um share ali embaixo, cara. Se você for ali, tem
o botão... Eu vou abrir um mapa mental aqui de alguma... Porque cada livro que eu escrevo, eu faço um mapa mental. Para tudo. Cada... aqui, ó. Eu vou...
Deixa eu ver aí. Você deve ter até os app, né? Que você já usa, assim, para
fazer isso. Tenho, né? Tudo já. Ah, mas isso aí, de tempos em tempos, ele... Espera aí, compartilhar a tela. Uma janela, achei. Isso aqui, ó, Vanderlei. Esse aqui é um livro que eu tive que escrever, né? E daí, o que é o livro? Sobre economia política. Tá vendo aí, né, Liber?
Sim.
Tá. Aí, nesse livro de economia política, tá lá. Eu tenho que ter uma introdução, tem que ter o histórico das correntes de cada economia, o que é economia, quais são os autores que eu uso. Né? Se eu vou falar sobre economia e política do século XXI, eu vou falar sobre isso, sobre aquilo, e eu vou jogando isso aqui. Óbvio que esse aqui está pronto já, né? E o livro já está escrito agora. Mas eu vou colocando as coisas, daí eu posso, sei lá, tirar o marxismo daqui e colocar aqui, porque ele é maior. Ou eu posso pegar a desigualdade social e colocar como século XXI, como se fosse agora que surgiu. E assim eu vou acertando as coisas, acertando a minha ideia, né, do que é que eu quero escrever. Eu acho que sem isso, sem eu conseguir acertar a ideia, fica muito difícil para mim. Para mim. Né? Os meus alunos de mestrado e doutorado, eu explico como é que usa o software e falo que eles têm que fazer um sumário. Né? Porque daí cada um daqueles trechos é um pedaço do seu sumário. Daí tem os alunos que fazem o sumário, tem aluno que faz na mão, faz, né, no caderno, tem um que usa o software, tem um que não usa, faz a cabeça. Eu lembro da Patrícia Pirota, lembra dela, Liber? Que foi nossa colega do mestrado e tal. Ela fazia na parede da casa dela. Ela pegava post-it e ia pregando na parede. Sério, eu fui na casa dela uma vez, da carona, e eu entrei lá, parecia, nossa, parecia um plano de assaltar banco, assim. Tudo na parede, tudo. Ela tinha todas as ideias dela, estavam na parede, com post-its. O Fred trabalha assim também. O Fred que trabalha com você lá.
Frederico Amstel
também. E não, outro. Amstel, Fred Amstel, daquele da cerveja. Ele também faz esse tipo de coisa. Então, você tem que organizar as ideias. Que daí, tendo um esqueleto pronto, fica mais fácil de você escrever. Não que seja fácil, mas fica menos difícil de você escrever, cara. Eu acho que isso ajuda um bocado. Todos os meus alunos eu faço isso. Falo, então vamos fazer. Eu faço junto com eles, né? Antigamente fazia no papel. Hoje em dia eu faço no computador, né? O que que você quer escrever? Ah, sobre isso. E o que que você acha que tem que ter? E daí a gente vai colocando, vai pontuando o que que tem que ter. E daí depois a pessoa vai só, sabe, faz o esqueleto e depois só vai recheando. Né? Então essa é uma coisa que eu uso bastante, cara, para ajudar a galera. E em geral ajuda. Em geral, não estou dizendo ninguém é igual a ninguém, ninguém tem que fazer da forma como eu faço, mas ajuda. E eu me lembro de uma cena, cara. Uma vez eu estava fazendo curso de... estava no doutorado, né? Mas eu fiz uma disciplina nas letras, só uma, que foi, diga-se de passagem, a melhor disciplina de todo o meu doutorado, não fiz na história, fiz nas letras. Que era com a professora já mais idosa, chamada Marta Moraes. Já aposentada, sabe aquela mulher que sabe tudo, cara? A velhinha sabia tudo. E eram só 4 alunos na sala. Só 4. E nesse dia, 3 não foram. Uma estava doente e 2 não apareceram. A velhinha ficou puta, cara. Ficou puta. Mas eu estava lá. E eu estava com o tablet com o meu mapa mental. Eu tinha o primeiro tablet, né? O primeiro iPad eu comprei e tal. Com o mapa mental, eu falei, olha... E daí o professor falou, eu não vou dar aula só pra você. Nada contra você, Rodrigo, mas eu não vou dar aula onde já se viu. Isso é uma falta de consideração. As pessoas faltam e não avisam e tal. Eu falei, olha, professora, eu sei que a senhora não vai mais dar aula, mas você podia olhar o meu mapa mental? A mulher, em menos de um minuto, ela arrumou a minha tese. Ela falou, não, isso aqui você coloca aqui, isso aqui tira que não precisa, isso aqui ó, você joga pra cá e abre um outro tema pra cá. Ela arrumou a minha tese em, cara, menos de um minuto. Porque eu tinha um esqueleto da tese inteiro e a mulher é foda pra caralho, né? A mulher é muito boa. Aí ela foi lá e arrumou a minha tese. Eu acho que ela nem se lembra, pra ela acho que foi o troço mais, tipo, coçar o nariz do mundo, assim. Ela foi lá e arrumou a minha tese no mapa mental. Ela arrumou nesse esqueleto. Então, a minha primeira dica, Vanderlei, só pra voltar aqui, é essa, cara. Fazer um mapa mental. Liber, se você tiver mais dicas, é importante.
Cara, é mapa mental e o Vanderlei mesmo depois comentou lá embaixo sobre a questão do sumário, cara. Quando eu fiz com a Marilda, ela me orientou no mestrado e no doutorado. Fundamental, quando você passa no programa, você, na verdade, já fez um pré-projeto e naquele pré-projeto tem um tema. A não ser que teu tenha uma conversa com o teu orientador e ele te leve para outro caminho, né? Você provavelmente já tem uma questão estabelecida do que você vai estudar, o que você vai fazer. No caso da dissertação, me lembro que, para mim, a dissertação foi muito mais tranquila de fazer do que o doutorado. Porque na dissertação eu tinha uma ideia muito clara do que eu queria fazer. Eu tinha lido aquele livro do Marshall Berman, o Tudo que é Sólido se Desmancha no Ar, que ele faz 4 ensaios sobre cultura e modernidade, cara, que são muito legais. E eu me lembro que eu li aquilo e eu pensei, caralho, é isso que eu quero fazer, eu quero ser o Marshall Berman. Daí quando você tem uma ideia, aí o Mutarelli, que virou o tema, né, os quadrinhos do Mutarelli e as relações dele com tecnologia e sociedade, que era o tema da minha... que era um programa de tecnologia e sociedade, né, cultura e tal. Daí o Mutarelli, o mais engraçado é que apesar de eu gostar muito do Mutarelli, ele foi sugestão da Marilda, cara. Porque a Marilda entrou um dia na sala, eu tava conversando com uma colega minha e mostrando lá o Mundo Pet, a Marilda olhou assim, pô, que legal, né, isso aí dava pra fazer. Na hora que ela falou, dava pra fazer um trabalho, eu que tava querendo fazer o mestrado, já é isso. É,
Mutarelli... Eu ouvi a voz da Marilda agora, cara.
É.
Nossa, que legal, eu ouvi a voz dela.
A voz dela. Cara, daí, tipo, pô, eu vou fazer do Mutarelli. E aí você vai fazer do Mutarelli, orienta, depois que passa no teste e tal, a Marilda falou assim, você começa sempre fazendo o sumário, que acho que até o teu orientador já deve ter falado, Vanderlei. Você faz o sumário no seguinte sentido. Introdução, eu sempre brinco com o pessoal que a introdução é a última coisa que você escreve. Porque é o que ela vai falar? Você vai apresentar aquilo que você já fez. Então a introdução, você vai depois fazer lá, explicar, olha, no capítulo 1, aí o capítulo 1 vem o quê? A apresentação do teu tema, né? Se eu fosse fazer do Mutarelli, ó, vou fazer de quadrinhos. Aí, no meu caso, eu me lembro que eu fiz aquele famoso capítulo que eu digo pra ninguém fazer, que é o de história dos quadrinhos e não sei
o quê. Eu fiz esse também. Eu não fiz um, fiz dois.
É, cara, isso foi lá atrás, né? Era 2007, né?
Minha defesa, fiz 2008. Quer dizer que era
2006, né? Daí eu fiz 2008. Lá. Mas, assim... Tem essa coisa de você situar o que você está falando, situar qual que é o problema, situar... Ah, eu vou falar do Mutarelli, quem que é o Mutarelli? Como é que ele faz? E daí você tem que ver o que você vai fazer. Se eu vou pegar e comentar a obra dele, tem os autores que a gente estuda para usar a metodologia, né? Usar os recursos. Você não vai criar do nada, né? Você não vai... apesar de ser bonita a ideia de que, tipo, ah, o quadrinho, ele é puro, de fato, né? O quadrinho, cara, não existe uma área específica de estudos em quadrinhos, né? Todos os estudos sobre quadrinhos sérios que a gente teve até hoje foram feitos por pessoal da semiótica, pessoal da literatura, pessoal das artes plásticas. Não tem um cara assim que é história, estudos culturais. Você não tem uma área específica de quadrinhos com a... E daí eu entendo que, tipo, pô, tem uma teoria para desenvolver, o que Rigor e Sim está desenvolvendo, tem um material, só que também tudo a partir da semiose, de espelho no estudo de cinema. Então, o que você precisa? Você precisa ver qual que é a tua ferramenta, qual que é a tua área. Tu tá fazendo... Ah, em letras, você vai ver quem que é o cara. E daí é tipo meio que escolher os Pokémon, né? Você vai ter o teu Pikachu, que é o teu guardião sagrado do teu lado, que tu tem que manjar. Tem um cara que você vai ter que saber bem. para se defender. Você tem que ler esse desgraçado, entender o que ele está falando, ver quais são os problemas e saber usar. E daí isso já dá um outro capítulo. Que daí, tipo, eu tenho estudo em cima dessas coisas. E daí o escrever, cara, tem um livro chamado Truques da Escrita. Deixa eu só ver de quem que é. Que eu comprei, isso já foi no doutorado, mas ajuda muito. Porque o que, que o cara vai falar? A Truques da Escrita é do Howard Becker. O cara é sociólogo e ele dá dicas de como escrever. Daí o que, que ele fala para você? Mas a dica básica é, escreva sem medo. Então, num primeiro momento, velho, senta e escreve. Ah, mas não tá bom. Escreve.
Foda-se. Vai escrevendo. Depois vai escrevendo. O teu orientador corta. O seu orientador é pago para isso.
É, e ou você mesmo, né? Depois você volta, assim que você vai ver que tem coisa que você repetiu, vai ver que é essa montagem. Mas começa no sumário, cara. No sumário tu organiza tuas ideias, que é mais ou menos que nem fazer gibi, cara. Você vai ter uma história em quadrinhos, você vai ter lá 24 páginas, 20 páginas. Cada página vai ter um passo daquela tua história, você vai estruturar. Página 1 vai tal coisa, página 2 vai tal coisa. Você escreve, assim, caneta ou no software de escama, né?
Então, é porque esse software de mapa mental, ele vai ser... O final dele é fazer o sumário. Cada pedacinho maior é um capítulo. Né? Ele serve para fazer o sumário. Né? É para isso que ele está aí. E eu acho legal pontuar algumas coisas, assim, além do cara que tem que saber qual que é o melhor, cara, qual é o fio condutor do seu trabalho? O meu mestrado, por exemplo, o fio condutor era produção e consumo. Eu me ancorei nisso para explicar tudo que... Ó, só tem história em quadrinhos se tem consumo. E só tem produção se tem consumo, mas só tem consumo se tiver produção. E assim, e é aí que... Esse é o eixo central da minha obra do mestrado. No doutorado, eu me ancorei na ideia de que depois da redemocratização surgiu um novo jovem urbano brasileiro. Que não é todo mundo, não é um igual ao outro, mas que existe um eixo que mais ou menos traça o que é um jovem urbano no Brasil na virada, né, dos anos 80 ali, pós-85. Então eu tenho esse eixo central, e daí você vai enchendo. Aí você faz o sumário, e daí você vai enchendo.
E até esse lance de encher é engraçado, assim, porque às vezes tu tem que ir registrando. Mas, por exemplo, eu tava vendo ali que o Vanderlei ele tá na fase de ler, por exemplo, o Greystein. E, cara, tem uma outra coisa que a pessoa não fala pra gente. Por exemplo, o meu santo padroeiro do doutorado foi o Raymond Williams. Né? E cara, assim, Raymond Williams... Porque a gente tem essa coisa de... Oh, tem um monte de gente que eu acho fofo que cita, assim, por exemplo... Ah, eu li todos os teóricos de sei lá, da Walter Benjamin, Theodor Adorno. Oh, porque as ideias... Velho, é assim, esses caras, eles escrevem, você não vai sentar e ler eles que nem você lê Sidney Sheldon, tá ligado? Você não lê eles que nem você lê Paulo Coelho. O Raymond Williams tinha lá meios de comunicação como meios de produção, que é um texto dele lá, que eu me lembro que eu li essa coisa 7 vezes ao longo de 4 anos. Cada vez que você lê, e você não lê assim, ah, li, agora vou ler de novo. Você lê, você sofre, passa um tempo, você retoma com outras coisas que você leu, você vai construindo. Porque, tipo, demora para você entender. Não é assim, tipo, o Greystein mesmo, velho. Você lê aquela introdução dele, velho. Ele faz um apanhado, ele comenta outras teorias. Tem coisas ali que depois eu questiono dele, porque, né, ele faz umas... Mas, assim, você tem que entender o seguinte. Demora pra gente aprender tudo. Você tá entrando ali no chuveiro, né? Tem coisa para aprender, tu vai se molhando aos poucos, assim, não é? Tipo, a gente acha que vai ler tudo e vai entender tudo de primeira e tal, e não é assim que funciona. Cara, tem aquele vídeo muito bom do Clóvis de Barros Filho, que acho que quem não viu tem que ver, assim. Você procura lá, você tem brio, brio, assim, de orgulho, né? Você tem brio, tem orgulho,
culhão. Assim,
tem que tirar... ele fala exatamente isso, porque o que ele vai falar? De ler o texto difícil, ele vai falar lá do Kant. Mas ele fala da experiência dele, de tipo, você lê um parágrafo, terminar de ler o parágrafo e chegar no final e não conseguir entender o que o cara falou naquele parágrafo.
O Luciano falava uma coisa muito legal. O Luciano, que é nosso amigo e tal, ele falava assim, eu leio, eu sei que tem uma coisa importante aqui, mas eu não tô conseguindo enxergar essa coisa. Mas eu sei que tá aqui, mas eu não tô conseguindo. Eu lembro quando eu peguei o livro do Jorn Risen, da história, para explicar consciência histórica. Bicho, eram, se não me engano, 18 páginas. Eu passei uma semana lendo e relendo, 2 horas por dia, essas 18 malditas páginas. Eu só fui entender anos depois, cara. Anos, quando eu escrevi o meu livro, daí eu retomei e daí eu consegui entender. Anos, tipo assim, uns 4 anos depois. Aí que eu consegui entender.
É porque tem a questão do processo, né, velho? Não é assim... Porque quando a gente faz, por exemplo, qualquer curso que vocês tenham feito, acho que todo mundo já tem maturidade aqui para perceber isso. Não importa o curso que você tenha feito. Você entra no primeiro ano, você não sabe porra nenhuma. Aí quando você chega no final do quarto ano, você começa a entender que você está começando a entender. Teve um monte de aluno que eu conversei depois de ter se formado, que o cara chegou para mim e falou, cara, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu queria refazer o curso para fazer direito, para fazer certo.
Esse sou eu.
Esse tipo, sou você eu. Não tem noção, você vai construindo. E tem coisas que não é na sala de aula só que você aprende, tem coisas que é uma vivência, uma expertise, que é só da prática do dia a dia, cara.
Cara, você lembra vai... da minha... Tem uma, né? Uma história muito boa também, a minha banca de doutorado. O Liber tava lá assistindo e tal. O professor Marcos Napolitano da USP, ele deu uma aula sobre o meu tema e ele falou melhor do que eu sobre o meu tema e ele não estuda o meu tema. Aquele dia eu falei, eu não sei é nada mesmo. Aquilo foi uma lição de humildade que eu carrego pro resto da vida. Não entendi, assim, esse cara que não sabe do meu tema conseguiu dar uma aula melhor do que eu sobre o meu próprio tema. E isso vai acontecer com você também, cara. Né? Então...
Tem, né?
Mas eu acho que essas dicas são boas, né?
Não, e tem uma outra questão ainda. Você, por exemplo, eu falei lá do mestrado, que o meu mestrado foi mais fácil que o doutorado. O doutorado foi difícil. Por que que o doutorado foi difícil? Porque eu estava fixado numa pergunta que eu não soube desdobrar. Eu estava equivocado no entendimento da pergunta. Porque o que que era a minha pergunta? O que que separa um quadrinho autoral de um quadrinho não autoral? Eram os temas que a gente estava discutindo lá em 2011. Ó, tem o quadrinho autoral e tem o quadrinho comercial. Oh, qual que é de... Aí eu comecei a entrar e daí, cara, 6 meses depois a defesa, que, sabe, se cai a ficha, você fala, e com tudo que eu tinha lido e pesquisado, eu pensei, caralho, velho, não faz diferença, não tem diferença. O trabalho criativo que você faz, fazendo, sei lá, que o Art Spiegelman fez para fazer o mouse, o trabalho criativo do mouse... É o mesmo tipo de trabalho que o Alan Moore realizou sendo pago pela DC para fazer o Watchmen, porque o Alan Moore era um funcionário da DC fazendo o Watchmen. O Art Spiegelman, ele tinha a própria revista, tinha a publicação, ele era do mercado independente, não atuava nas comics, né, dos quadrinhos super-herói, e faz o mouse. Assim. Daí você vai dizer, ah, não, mas o... É valor diferente. Tem coisas ali que a gente vai falar de diferença. Mas, essencialmente, não dá para chegar e dizer assim que ah, o mouse é uma coisa e o Watchmen é... Não são. São pessoas trabalhando dentro de uma área, discutindo temas diferentes, abordando. Um trabalhando com cor, outro trabalhando em equipe, outro trabalhando sozinho. Mas, cara, é quadrinhos. São trabalhadores. E daí a gente começa a considerar, né? Daí entra a minha formação, né? Estudar o Raymond Williams e tal. É trabalhador. O cara é o escama. Ou você, agora há pouco... peraí, alguém... Desculpa, deixa eu só voltar aqui, que a Ludmilla escreveu, né? Que ela tá 16 horas...
Isso. Essa é a próxima que a gente vai colocar aqui. Só vamos acabar com o...
Cara, assim... O Vanderlei. Eu vou falar um... Cara, parece louco isso que eu tô falando, mas não tem diferença entre a Ludmilla, por exemplo, o Stephen King e o Raymond Williams. É. Saca? O Raymond Williams já é falecido, mas assim... Todo mundo senta na frente, tem uma ideia muito clara na cabeça, você pode ter ideia muito clara na cabeça, mas uma coisa, isso é frase do Raymond Williams, né? Uma coisa é você ter uma ideia clara e a outra coisa é escrever essa ideia claramente. Outro, cara, não é... E aí é trabalho, aí é experimento, aí é juntar, combinar, ver que não tá legal, dar um tempo, voltar, reabordar, cara, é trabalho, é empenho.
A Luciana Marta Silveira, sua colega e também professora, que foi minha professora também, falava que assim, na cabeça é tudo fácil, o problema é da esquerda pra direita, de cima pra baixo. Aí é que o bicho pega, né? Escrever o bicho pega. Só em relação aqui, tem uma coisa muito legal também para contar, que o meu doutorado eu fiz o mesmo erro do Liber, por alguma razão, de tentar achar uma resposta onde não tinha uma resposta. E a Marilda, porque a Marilda não era minha orientadora, ela estava na minha banca. A Marilda chegou na banca, a Marilda é uma fofa, mas quando ela dá porrada, ela dá para doer. Ela não alivia nada. Ela só fala rindo, mas ela não alivia. Ela falou, ai, Rodrigo, vou te dizer, o problema é que o teu trabalho, ele tá errado da primeira até a última página. Desse jeito, assim. Você consegue imaginar a Marilda falando isso, né? Teu trabalho tá errado do título até a última página.
Eu não só consigo, como eu já ouvi isso.
Então, eu ouvi isso também na banca. Eu ouvi isso na minha banca de qualificação. Tanto que depois eu encontrei com a filha da Marilda na rua, no outro dia, né? Aí a Rebeca, oi, Scam, você tá bem? Eu falei, tô, Rebeca, por quê? Ai, minha mãe falou que bateu tanto em você ontem que ela ficou preocupada. Mas bateu, cara. Ela falou, tá errado do título até a última página. Então, Vanderlei, não se preocupe, isso acontece com todos nós.
É, tá aí, no começo, né?
É, relaxa. Tá qualquer coisa que precisar... Se precisar de um help motivacional, a gente tá aqui para isso também. A gente já passou por isso, a gente já se fodeu também. Continua se fodendo, tem que escrever artigo para caralho, tem que escrever livro para cacete. Né? É isso aí. Esse é o jogo que a gente decidiu jogar, né? Falar nisso, Liber, deixa eu fazer o merchan. Meu livro vai sair em março, meu livro sobre redes sociais. Já tem até o título dele que eu vou ler. Redes Sociais Digitais na Educação Brasileira. Seus perigos e suas possibilidades. Pela editora Artesanato Educacional. Sai no dia 15 de março. Ah, é. Aí vou estar lá na Amazon para comprar, se alguém quiser comprar. Compre. Como alguns canais que a gente conhece por aí. Mas pelo menos esse foi eu que escrevi. Né? A Ludmilla está falando que está desde as 16 horas olhando para o computador para finalizar um texto para sexta. Então vá dormir. Fique assistindo essa live, vá assistir um desenho. E amanhã de manhã você faz esse texto. Porque agora você não vai fazer. E se fizer, vai ficar uma bosta. E você não vai gostar dele. Tem uma hora que o cérebro não vai mais. Né? O Érico Assis usa uma metáfora muito legal. Ele falou, acho que foi uma professora dele que explicou. Que o cérebro é como um daqueles elásticos de dinheiro. Você vai puxando. Ele vai vindo. Você vai puxando, ele vem. Você vai puxando, ele vem. Mas uma hora ele arrebenta. E a hora que arrebenta, não adianta mais tentar fazer nozinho que vai ficar uma merda. Então é mais ou menos isso. O Grilo tá falando dos Freak Brothers. Inclusive, Liber, você assina a HBO Max?
Sim.
Assista o desenho dos Freak Brothers. Só isso. Assista o desenho dos Freak Brothers. Ponto. Só assista o desenho dos Freak Brothers. E todos vocês também.
Então, peraí. Mas então é pra assistir o desenho dos Freak Brothers, é isso?
Isso. Cara, é HBO. Genial, cara. É genial. Tá. Genial, cara. E ele já nem é o Gilbert Sheldon que faz, né? Mas é muito bom.
Quero ver.
O Vanderlei tá falando que tem dúvidas pontuais sobre teóricos de quadrinhos. Aí...
Então isso que eu tava falando, cara. Você tem que ler o texto do cara, ir marcando um monte de coisa, ver aquilo que você tá em dúvida, colocar pontinho e interrogação. Se for necessário discutir com o orientador, né? Tem grupos, cara, tem podcast, se você procurar por Grey Sheen, a galera, o HQ Sem Roteiro, tem um episódio especial só com o pessoal que fazia doutorado, que estava estudando, discutindo esse primeiro capítulo, essa introdução. Você encontra material da galera discutindo, porque eu acho que é Grey Sheen é o canal, cara.
A Marilda me ensinou uma coisa também, cara. Antes de você pegar um autor cabeçudo, vai nos comentadores, antes. Daí depois, claro, você chega no cara cabeçudo, mas para estudar Bakhtin. Antes você lê o Faraco, lê o Fiorin, entende mais ou menos do que aquele maluco tá falando, para depois pegar o Bakhtin, né? Senão fica mais difícil. Não que não dê, mas fica mais difícil, você gasta mais tempo. Então isso que o Liber tá falando, vai ver na internet, né? Em muitos casos também você procura no Google Acadêmico, você procura a resenha do livro. A resenha do livro do Grostin. Daí tem uma ajuda também. A Bel tá falando que tava com saudades, nós também, Bel, se bem que a gente tava aqui na quarta passada. Quarta passada o Liber só teve que sair um pouco antes porque tinha comemorar o aniversário da patroa. A Ludmilla tá falando que tá na terceira graduação, campeã, E semana passada pegou um texto que só agora entendeu. Isso é muito normal, né, cara?
Sim. Mas é, cara, o mais que na verdade eu acho isso apaixonante, né, cara? Você entra, que a gente acha assim, a gente tem a impetuosidade da juventude, né? De achar que não, tal coisa assim, a gente vai resolver. Aí você, com o tempo você vai descobrindo que, cara, tem que dar o tempo para amadurecer e daí nessas horas você tem esses insights, né? Começar a perceber, repetir, né?
É, o Winnie tá falando que ele ficou só em dois autores, Bakhtin e Paul Ricoeur, já deu, né? Não precisa mais nenhum, né? Não precisa mais, cara. Só a ideia do Paul Ricoeur, do tempo e narrativa, cara, é foda. E o Bakhtin nem precisa falar, né? É mais foda ainda.
Não, pois é, cara. Bicho, mas é isso que eu tô falando. Tu vai pegar esses caras, você vai ler eles, cara, de verdade. Você não lê estética e criação verbal em uma semana. Você pode até ler em uma semana, mas não...
Não vai entender nada, né?
Cara,
você vai arranhar assim a superfície. É, estética e criação verbal. Eu me lembro desse livro que eu fui pra banca, né? Banca de qualificação, e tava o Paulo Ramos, professor e tal. E o Paulo, na banca, ele falou: Rodrigo, leia Estética da Criação Verbal. Saí da banca, comprei o livro, na época não era Amazon ainda, era, acho que, Livraria Cultura. Comprei o livro na Cultura e mandei entregar no trabalho, e tinha na Livraria Cultura da própria Curitiba, né? Da própria cidade de Curitiba. E os caras foram lá e me entregaram no outro dia. E eu tava dando prova, cara. Chegou de noite, tava dando prova. Então eu podia ler o livro. Eu abri numa página. Ok, não tô entendendo nada. Virei mais umas 20 páginas pra frente, né? Só pra folhear. Depois é que eu ia ler.
E é tudo aquela letrinha miúda, né?
Eu tenho esse livro aqui ainda. Prendi os pares. Passei pra... Na quarta vez que eu não entendi o parágrafo, eu falei, deixa. E daí marquei uma reunião com a minha orientadora, com a Marilda. Marquei a reunião com a Marilda e fui lá uns 3 dias depois. Falei, Marilda, comprei Estética e Criação Verbal. Ela falou, olha, para ler Bakhtin, você precisaria ter começado no começo do mestrado. Agora, faltando 6 meses para terminar, nem comece, que não vai dar. E é isso. Você não tem. Você precisa de 2, 3 anos para entender esse cara. Para entender aquele livro desse cara, né? Então, putz, é difícil, cara. Mas é legal. É legal.
É. Sim.
O bug do grilo é pleonasmo. Isso é engraçado.
Mas
é.
Pô, pior que eu queria comentar uma coisa. Tá falando...
Ah, é?
Acabei esquecendo.
Nada pior que uma tela em branco na sua frente.
Sim.
Cara, sabe que eu tenho uma outra dica agora que eu lembrei dela. Eu não começo com a tela em branco, eu começo no caderno. Os primeiros rascunhos são no caderno. Ou eu já fiz até em embalagem de pão mesmo. Só pra não ligar o computador. Sei lá, acho que o computador oprime, cara. Se tiver num ambiente mais aberto, talvez ir num parque, né?
Sim. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar nos comentários o link para um livro que eu achei bacana e que, de repente, pode ajudar os coleguinhas. Só colocar aqui da Companhia das Letras.
O Sartre tá falando do babaca que... Não sei, cara, se abre. Se não abrir, você me manda no WhatsApp que eu consigo colocar.
Opa. Abriu. Se der copia e cola, abre.
Tá.
É bem bacana isso daí. Para quem quer escrever academicamente, ele dá umas dicas bem legais, assim. É livro, livro mais
do
assim...
Humberto Eco também, né? Aquele Como Sim. Fazer uma Tese, do Humberto Eco.
Cara, esse é maravilhoso, cara. Esse daí acho que tem que ler já de cara, assim, cara.
Isso, ele Como dá Fazer uma Tese...
E é muito legal porque ele fala, você pode pagar alguém para fazer a sua tese. Existe essa possibilidade. Eu não recomendo, mas é uma possibilidade.
Uma tese é como um porco. Você pode usar de todas as partes dele. Até o seu berro. Mas eu li faz um tempão esse livro. O Sartre está reclamando aqui do babaca que fala que teatro é arte e quadrinho não é arte.
É isso que é foda, cara. Que, e daí foi legal de ler Raymond Williams nesse sentido. Porque o Raymond Williams, a questão de classe, de luta de classes, tá aí. Você tem uma alta classe que se apodera, que diz que existe uma alta cultura, e daí começa todo aquele papo que o Humberto Eco vai discutir lá no Apocalípticos Integrados, que existe uma cultura elevada, superior, iluminada, e existe a cultura Hellis. E daí na cultura Hellis, cara, durante o século XX inteiro... a gente teve os quadrinhos ali no meio. E esse papo de baixa e alta cultura marcou, cara, demais da conta um monte de discussão sobre quadrinhos. E não faz sentido. Você não adianta você falar em verdadeira arte. Você tem que falar em cultura, cara. Tudo tem um papel. Você vai ver rock and roll, cara. Assim, eu sei que, por exemplo, o Scama vai pôr a mão no peito. Assim, que tem toda uma vivência, tem toda ali uma reverência. Mas se você vai ver pro Adorno, cara, o Adorno... Rock and roll, o que é rock and roll?
Daí, não, era jazz pra ele, era uma merda, né? Jazz era uma merda. Imagina rock and roll.
Você tem toda uma... Não, e ainda acho divertido aquela história que aquele... O Olavo de Cadáver falou lá sobre como é que é o Adorno ter composto as músicas dos Beatles.
Esse é genial, né?
O cara fala isso publicamente e é considerado um grande intelectual brasileiro. Você vê o buraco que a gente tá. Não vou mais falar desse cara, desculpa. Só lembrei porque a gente falou do Adorno e de música e tal, cara. Puta que pariu.
Mas assim, o Humberto Eco já tinha falado isso em 62, o Apocalípticos, né? 62 é o Apocalíptico Integrado. 62, né? E a galera continua enchendo o saco em 2022, ou seja, faz 60 anos, né? 80 anos. Não, 60 anos.
Pois é!
Faz 60 anos, cara. Porra, meu, pare!
Cara, você chatice. Tem coisa assim... O cara, se você for pegar aquele negócio que a gente tava falando do Mouse, né? A gente fez o It Club agora do Mouse sábado passado, né? Conversando com a galera e tal. Meu, né? Ai, cara, essa plafa eu tenho que pegar também, cara. Isso é uma matériazinha lá, cara. Eu quero pegar essa plafa. Massa. Valeu, Vanderlei.
Daí tem uma outra coisa que me veio à cabeça na hora que o Vanderlei falou, que eu tô, depois que a Lídia e o Serginho incomodaram, eu falei, não, eu vou escrever então para Café Espacial.
Tem uma coisa
que incomoda é a intromissão. O Coleridge já falava isso. Eu tava escrevendo, tava na metade do negócio, assim, tipo, embalado, aí pipoca... a chefe com um problema, assim, e realmente era um problema, tinha que resolver. Daí telefona alguém, daí o cara da NET te liga, e daí o cara marcando pra vir aqui em casa pra arrumar o cabo da internet e tal. Eu só fiz até a metade, vou ter que retomar um outro dia, numa outra vibe. Então, de novo, por isso é importante ter um esqueleto. Porque daí você consegue mais ou menos pegar da onde você tava. Porque ontem foi bem frustrante, cara. Eu falei, não, vou tirar amanhã para escrever. Umas 3 horinhas eu escrevo esse texto. Cara, mas não deu 45 minutos. Eu escrevi 2 páginas, bem, né, bem tranquilos. Escrevi 2 páginas já. Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso é uma merda, cara.
A Ludmilla tinha comentado de escrever o texto hoje de manhã, cara. Você tá falando isso daí também. Eu tô escrevendo um capítulo lá para um livro. E daí, hoje de manhã, eu sentei para escrever, daí vieram as ideias, assim, daí comecei a escrever e tal. Só que daí eu precisava confirmar algumas informações. Daí fui procurar no meio das caixas para achar os livros, achei os livros, trouxe, não sei o quê. E daí, nossa, tem essa ideia. Daí escrevia, daí voltava, apagava, não, mas desse jeito fica melhor. Aí eu terminei, assim, sabe, você terminar, assim, tipo, você escrevia 1h30. Daí eu parei antes do almoço, eu pus a mão na cintura e falei, que beleza, que legal, quanto tempo que eu escrevi? 1h30. Ah, quanto que eu escrevi? 2 parágrafos.
Ah, mas tá bom, dois. Cara.
Dois. Cara, assim, quando eu olhei...
Parágrafo
assim,
de pesquisa? É isso aí, cara.
Não, é um texto dia... ali elaborado, mas puta, cara, 2 parágrafos. E daí, porque na minha cabeça, eu tinha escrito...
Como diria Gilson Queluz, em um dia bom, eu escrevo 1 página por hora. Em um dia bom. Né? Então, pra mim, cara, é isso aí. Pra eu escrever... É que daí tem formas de escrita, ó, a patroa mandando boa noite. Tem formas de escrita, né? Se eu vou escrever para Café Espacial, é uma forma de escrita que você não precisa ter citação, não precisa. É muito mais fácil. Mas vai escrever academicamente, com a citação, referência. Porra, bicho, é jogo duro.
Mas mesmo sem as referências, cara, aquilo que eu falei, por exemplo, você tá às vezes com umas ideias, aí você precisa confirmar a informação antes de você colocar ali. Mesmo que você não faça com a referência, só pra. Não, preciso só checar, aí checa, aí coloca, aí você escreve. Aí precisa, mas tem um jeito melhor de escrever essa frase. Não, deixa estruturar melhor esse parágrafo. Não, será que eu comento tal? Porque esse. Eu tô escrevendo para um capítulo de um livro que não é formal, assim, não é acadêmico. Ah. Não precisa ter. Bibliografias, referências ali e tal. Mas, pô, você quer fazer bonitinho, né, cara? Você quer, você, né? Você faz caprichado, né, cara?
Aí cara, na real, como eu trabalho com muito texto acadêmico, muitos mesmo, é mais difícil escrever solto do que escrever um texto acadêmico atualmente. Eu só corrijo dissertação e tese e eu só escrevo academicamente. Para o Café Espacial, por exemplo, eu escrevi umas 3 vezes até entrar, e é isso que está me incomodando. Até entrar, o que que eu leio? Eu peguei as café que eu tenho aqui para ler textos, para entender o que que o autor quer, o que que o público quer. Porque se for para escrever, segundo fulano, de acordo, não é isso, cara. Então eu tenho mais dificuldade, porque é o treinamento, né? Eu tenho mais dificuldade hoje para escrever solto, que nem assim, ó, eu escrevi esse livro que eu anunciei de redes sociais. Esse livro é acadêmico, mas ele é mais ou menos, ele é aprofundado. Mas tem menos citações, mas é muito aprofundado, vai lá na porrada. Sim. Ao mesmo tempo, literalmente, eu escrevi um livro sobre economia política. E esse livro de economia política falaram, olha, esse livro de economia é para alguém que não vai estudar economia. Tem que ser o livro mais simples, desde que não esteja errado, obviamente, o livro para que uma pessoa leiga e entenda economia política. Beleza? Não pode ser muito aprofundado, porque é para um leigo, é um público leigo. Nossa, eu me bati para escrever, bicho. Eu me bati. Porque eu tava numa vibe, tive que mudar para outra vibe. Nas primeiras 10, 15 páginas, eu joguei todas fora. Sabe, tava muito cabeçudo, muito denso, muito cheio de referência e tal. E é para um público leigo, não é para... Então, saber se adequar ao público também é importante, cara. Tipo, quando você escreve para a revista Plaf, é diferente de escrever a tua tese, né? É outra coisa.
Mas ainda, o pior é que foi um texto sobre a tese, cara. Era sobre a questão lá dos independentes.
Mas mesmo assim, a forma como você aborda o leitor é outra, né?
Sim.
O Alexander tá dizendo que começou uma segunda graduação em EAD aqui em Curitiba. Depois conta pra gente qual é a graduação. Se não quiser falar a empresa, tudo bem, mas você vai fazer faculdade do quê? O Renato tá dizendo que ainda bem que a gente falou que é normal não entender algumas coisas. Cara, é muito mais normal do que você imagina que seja. É muito normal. É muito, muito normal. E mais, aí você lê a coisa, você não entende. Aí você lê de novo, aí você quase entende. Na quinta vez você entende. Aí você vai falar com o seu professor e percebe que você não entendeu é porra nenhuma. É assim, cara. Esse é o processo. Você entendeu outra coisa. Você entendeu outra coisa. Daí você tem que ir lá e volta. Mas aonde que tava isso e tal? Mas esse é o processo, cara. É um processo gostoso, assim. Eu gosto muito. Tanto que eu fui pra área acadêmica sem dó. Né? E se eu sair da área acadêmica é por causa da mercantilização e não por causa da academia em si, né? A Bel tá falando que ela tava trampando na quarta de noite e agora tá vendo ao vivo. Muito bem, Bel. É legal que quando as pessoas estão ao vivo, elas podem se manifestar, que é a parte mais interessante. Ao vivo.
Inclusive, se a gente tá falando dessa coisa da leitura, eu vou colocar de novo aqui, cara, o link para o vídeo do Clóvis e Barros Filho, cara, do Bril lá. Que ele fala bem isso que você está falando, cara. Às vezes você lê de novo, aí vai tirar dúvida com o professor olha para você e fala, você não entendeu um conceito tão óbvio?
Nossa, é.
Aí você, nossa, dói lá no fígado, velho.
Mas como assim você não entendeu? Tá aqui, ó. E daí quando o cara fala, tava ali mesmo. E você que não viu, tava ali. E quando... Cara, isso aconteceu comigo uma vez, cara. Eu li um texto, não vou lembrar, acho que até apaguei da memória de tanta dor. Que eu li o texto e por um acaso no parágrafo eu não li a palavra não. E eu desdisse tudo o que o cara disse. Putz. Tipo, o autor falava, isso é vermelho. E eu falava, isso. O autor disse que isso não é vermelho. E era o oposto. Que vergonha, cara. Que vergonha. E também, eu vou colocar uma outra coisa aqui para as pessoas que estão nos acompanhando e que estão fazendo suas faculdades, mestrados, doutorados. A primeira vez que eu entreguei um artigo para o Gilson Liber, eu combinei com ele assim, Gilson é marido da Marilda e é um dos pesquisadores mais fodões que tem por aqui. Ele é historiador e ele é foda. E, assim, não tem como você não reverenciar o Gilson. Ele é muito foda. E é muito gente fina. Isso é bem importante destacar, ele é muito gente fina. Daí eu combinei com ele de entregar o trabalho para ele uma semana antes, para ele ler e eu poder, eventualmente, fazer um ajuste ou outro. Ele me recebeu na sala dele e ele começou a rir. Ele falou, não, Rodrigo, não, não. Isso aqui tá tudo errado. Não, não. Como que você tirou essa ideia? Não, não. Ele riu e ele tava rindo de gostou. Ele tava gostando da risada, sabe? Ele não tava sendo babaca. Já disse que o cara é super gente fina. Ele não tava sendo babaca. Ele tava rindo porque tava realmente bobo. E é isso, galera. Então, assim, você se frustrar é isso, cara. É se frustrar mesmo. E daí depois você vai começando a ficar melhor, 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 melhor. Por aí, sim, vai. Ah, ó, isso que o Sartre falou é legal. O conceito do nosso sistema educacional de premiar quem tira 10, jogar num canto quem tira 0, produz o medo de errar. E eu digo mais, a ideia de que na escola só tem uma resposta certa também me incomoda de veras. Existem, para dizer que 2 mais 2 são 4, existem várias formas. E você achar que só existe uma certa, que é armar a continha e tal, é uma coisa que me incomoda um bocado também. Essa história de só existe uma resposta certa. E esse negócio de dar notas e pontuação e tal, né? Ah, o Alexander falou que tá fazendo... Ah, já fez comunicação social e agora tá fazendo artes gráficas. Muito legal. Artes gráficas é bacana.
Tem o Daniel e o Nicolas ali, cara. Que eu,
então, que cara, é isso que eu ia puxar agora. É. Que é uma outra ideia da...
Sim,
um outro foco.
Eu já tive isso várias vezes, cara. Inclusive, durante a pandemia, durante muitos momentos, o kitnet, cara. Que daí você lia, sei lá, 500 por semana, assim. Ah, lia 500 de bi. Daí eu, cara, não consegui ler nada, nada. E daí as pilhas, né? Porque as pilhas vão acumulando. Mas você sabe que depois que eu... Acho que é questão de fase isso, cara. Que nem o próprio Nicolas coloca ali, né? Depois de um tempo... Você tava com esse lance com os super-heróis, né, Escama? Você
sim,
tava
numa época esse, lá... Esse bloqueio de ler quadrinhos... Né, porque, porque assim, tem pessoas que estão ouvindo isso aqui na rádio, né? E você só respondeu a pergunta sem dizer qual era a pergunta. A pergunta do Nicolas é se a gente já teve bloqueio ao ler quadrinhos. Tipo, ah, não quero ler isso. Pra caralho, pra caralho. Tanto o bloqueio, que nem o Liber tá falando ali, de ah, eu não quero, cara, não tô conseguindo ler nada, quanto o bloqueio que eu já falei, eu não consigo ler super-heróis, acho idiota, bobo, chato e feio. Quanto outro bloqueio que é com uma obra específica, tipo, como é que é o nome daquele do menino mais inteligente do mundo? É Jimmy Corrigan. Cara, eu não consigo ler aquilo lá. Eu tenho um bloqueio, né? Eu sei que é bom, todo mundo fala que é bom, deve ser mesmo. O Incal, eu até comprei o Incal da Pipoca e Nanquim, falei, não, eu vou conseguir. Mas é na força do ódio, porque eu tenho um certo bloqueio de ler esse troço também, cara.
Ah, boa e velha força do ódio.
Boa e velha força do ódio, cara. Então, né, eu não sei, bicho, essa dificuldade de ler, né, esse bloqueio para ler também existe.
Mas cara, às vezes é coisa do dia, né, cara? Porque, por exemplo, assim, esses títulos que você falou, o próprio Chris Ware, eu tô no... Em algum momento eu sei que vai cair uma vibe que eu vou ler o cara e eu vou... Foi que nem o... Aquele do Alan Moore que a gente tava falando, Providence.
Então, não gostei.
Aquele foi rápido, porque a primeira vez que eu li não bateu. Pô, não tá certo isso. Aí passou uma semana só. Aí eu, peraí, deixa eu tentar de novo. Daí, cara, é uma das minhas favoritas do Alan Moore. Saca? Mas daí tem o seguinte, né, cara? Às vezes você lê de novo, e eu tô falando de quadrinhos aqui, já não é mais texto acadêmico, né? Não é questão de compreender, não. Às vezes você lê de novo e descobre que você realmente detesta o troço, assim, cara. Que você não quer mesmo aquilo, que te incomoda e pronto, cara.
E tá tudo você bem, tem cara. Todo o direito de não gostar e pronto, né?
É, isso daí é normal, cara, não é?
Ó que legal, o Márcio falando que ele já fez ele já fez TI, já fez provavelmente enfermagem, porque senão ele faria odontologia, e agora nada é mais difícil do que ler livro de filosofia. É verdade. O Tony está falando que o programa de hoje está muito alinhado com o dia dele, que ele está se sentindo menos pior. Não se sinta menos pior, se sinta bem, cara. Está todo mundo fudido. E é isso, né? A Júlia está falando que ela achou que o programa era sobre bloqueio de leitura, mas que daí a gente descambou para o bloqueio de escrita. Então eu vou dizer a verdade para você, Júlia, que você entrou um pouquinho depois. A gente não faz pauta. O Liber sugeriu o tema, fez a arte e na hora que a gente entrou, a gente vai falando, né?
É, que a ideia é, porque assim, a gente tá para ter um convidado, só que hoje as agendas não acertaram. Isso. Aí o Ciro Marcondes, e vem semana que vem, vai ser, cara, vai ser um papo maneiro, cara, esse papo vai ser maneiro, vamos falar do livro dele, do Zip, e de escrita também, né, porque, cara, o Ciro é um cara que escreve uma vez por semana, pelo menos, assim, para mais, né, tô falando uma vez por semana que ele publica textos uma vez por semana, lá no Metrópolis, né, escreve também acadêmico, doutor, em letras e tal, assim, então vai ser, eu acho que uma conversa bem legal, cara, assim, sobre, acho que, porque é sempre isso, cara, escrever é diferente, cara, escrever não é fácil, cara, escrever é um negócio assim que é complicado, trabalho é isso, né, cara, a gente tem que saber trabalhar. É. Aprender a trabalhar. Não é fácil.
Tanto
não.
Que se você não trabalha escrevendo, a minha profissão é pesquisador, então eu tenho que escrever, porque a forma de chegar aos outros é por meio da escrita, né? Mas tem pessoas que escrevem porque precisam soltar algo de dentro delas. Aí eu fico pensando se você tem mais bloqueio ou menos, quando é uma coisa visceral que precisa sair, cara.
Porque eu... Cara, tem uma estratégia de escrita criativa, que é bem doida, que eu peguei uma vez num curso que eu acho bem legal, recomendo se alguém quiser fazer, que é a seguinte, você acorda, isso que você falou, né, de tirar, você acorda de manhã, você pega o teu caderninho, de manhã, primeira hora do dia, tipo, de preferência... antes dos filhos acordar, ou antes de começar o agito, você senta na mesa, marca ali, sei lá, 20 minutos. Pega a caneta e começa a escrever o que te vier na cabeça, escrita automática. Você não para pra pensar. E daí, assim, tipo, se de repente você... Cara, eu não sei o que escrever, você escreve, eu não sei o que escrever. Ah, isso aqui é muito idiota. Você escreve lá, isso aqui é muito idiota. Tá, eu vou ficar repetindo isso. Daí você escreve, tá, eu vou ficar repetindo. Aí você começa a ver tudo que vier. Daí, desde memória... tô com vontade de tomar café, fazer não sei o que, você vai escrevendo. Se você fizer isso todo dia, cara, tem uma hora que você pega a manha e você começa a ver umas coisas brotando, assim, do inconsciente que você nem imaginava, assim, saca? Tipo, escrever sonho, escrever, deixar as palavras fluírem. Velho, é bem, bem interessante, assim, para essa, nessa área, assim, mais solta, assim, eu acho uma experiência legal.
Mas assim, Liber, quando você quando faz um quadrinho, não é a tua profissão, certo? Você é professor, você faz o que você quer.
Sim.
Como que você lida com isso? Porque eu não escrevo nada, tipo, ah, tudo bem, vou escrever um livro porque a Lídia e o Serginho são meus amigos, mas não é um grande esforço. Fazer um quadrinho é muito esforço. Como que você lida com essa questão do... Eu preciso completar alguma coisa... A história já sai inteira de dentro de você e você precisa botar aquele troço pra fora. Como que funciona, assim?
Cara, essa é uma pergunta ótima, porque eu ainda não tenho uma resposta boa pra ela, sabe? Porque, assim, claro. Eu não sou um profissional dos quadrinhos. Ontem eu tava conversando com a Germana é uma máquina de quadrinhos. Germana Viana, sensacional, cara. Ela tem um esquema, tem uma rotina. Você vai ver a Ana Keller, eu acompanho ela pelos Twitter... A Ana Keller é uma samurai, cara. Ela acorda de manhã, acho que antes do sol nascer, quebra o gelo com o cotovelo do rio, entra, se banha nas águas geladas, sai, corta a lenha, senta e produz, assim, cara. Tá entendendo? Assim, tipo, tem esses compromissos, essas... Mas eu não tenho isso. Aí o que eu tenho feito? Eu tô sendo assombrado ultimamente por umas ideias para fazer quadrinho. Aí eu quero sentar para escrever elas, só que o que eu preciso lidar é com esse aprender a trabalhar e aprender esse compromisso. Porque uma coisa que entrou na minha cabeça, eu já fiz muito quadrinho na base do esforço. E eu acho assim, cara, eu acho que esforço e sofrimento não são necessários. Às vezes eles são inevitáveis, mas eles não são necessários. Aí tá entrando uma pira minha. Agora, por exemplo, aqui, eu tô num ambiente, você se lembra como é que era, né? Você pode até descrever melhor que eu o que era minha kitnet antiga. Tipo, para trabalhar lá, não, o ambiente não ajuda. Eu escrevi dois álbuns lá dentro, mas assim, cara, o ambiente não... Aí aqui agora eu tô num ambiente assim, velho, eu tô aqui... Tem
favorece, né, cara?
É outra história, assim, não faz um mês ainda que eu tô aqui. Mas eu já tô, cara, tô produzindo mais de texto, de trabalho, eu quero ver se eu tô, né? Como é que é, ó, cara?
O Tony falou, eu vou dar uma resposta pro Tony, que a gente já deu antes, mas o Tony falou que tem que refazer todo um trabalho quando você está gostando muito, me frustrou. E não está conseguindo criar algo novo. Aí eu vou lembrar da Marilda na minha banca de qualificação, depois de 1 ano e meio trabalhando. Não, 2 anos trabalhando. Fiz qualificação depois de 2 anos. A mulher falar que tá errado do título até a última página, refaça tudo. Aí você junta os caquinhos e refaz, cara. Simples assim. Né? Tipo, como era o meu trabalho, não é que era o meu trabalho, meu estudo, enfim, eu não ganhava bolsa, mas cara, tem que fazer, tem que fazer. E o mais importante nesse caso, primeiro, a Marilda é uma pessoa muito legal. Segundo, é uma pessoa que eu respeito muito intelectualmente. Assim, a Marilda é foda, se ela tá falando, deve ser verdade. E o terceiro é que na hora que ela falou, eu entendi que ela estava certa. Então, acho que essas três coisas me falaram, ok, vamos de novo. Eu acho que se fosse um chefe que falou, ah, não gostei porque não, eu teria mais dificuldade. Mas a Marilda me mostrou por A mais B o porquê que eu estava errado. E ela estava certa nas colocações dela. Então, por ela ser uma pessoa gente fina, sabe, por eu respeitar muito ela, eu acho que ajudou um pouco também, cara. Aí tem que ver como que a pessoa fala com você, né?
Cara, mas, a gente tem que chamar a Marilda para participar aqui de um bate-papo com a gente.
Ia tem ser que, massa. Né?
Tem. Ia ser massa.
Eu vou... Dia 4 eu tenho uma banca com ela agora. Modesto convida.
Que massa. Pô, fala lá. Isso ia ser maneiro. É.
Então, só, Nicolas, não foi crueldade, cara. Sério, a Marilda falou super numa boa, cara. Ela falou essas palavras mesmo. A filha dela, no outro dia, perguntou se eu tava bem. Isso também é verdade. Mas ela sabia que eu tinha estrutura emocional, intelectual e tal, tá, tá. E é isso, cara. E falou mesmo. E se eu fosse ela, falaria igual. E ela está certa. E eu agradeço a ela sempre. Conta essa história, porque ela é muito boa. Né? Uma história ótima. Teu trabalho tá errado do título até a última página. É genial pra você contar pros seus alunos, pra eles não... Tipo, ó, você acha que é só com você? Não é, cara. Aconteceu comigo também. Então, é bem... E assim, pra mim ajudou pra caralho, cara. É, parece cruel mesmo, mas foi legal. E como eu disse, eu respeito muito e gosto da Marilda como pessoa e tal. Mas você pode gostar de alguém e não respeitar, né? Eu gosto e respeito ela intelectualmente também, né? Ó, o Tony tá perguntando, Liber, se você faz o quadrinho no papel todo ou se faz
digital? Cara, a única coisa que eu faço digital é a finalização, porque eu prefiro trabalhar no papel. Eu já vi, por exemplo, a galera, o pessoal da Lagogu, Tibianca e companhia, eles curtem muito o digital, porque eu acho que facilita muito o trabalho. Acho que o digital tem umas questões assim que são muito vantajosas em termos de velocidade de produção. Agora, eu tô nessa, cara, eu sou dinossauro, né, cara? Não é porque eu não poderia investir, poderia comprar, poderia... Mas, cara, esse lance de fazer no papel, pegar o biquinho de pena, pegar lá a canetinha... Cara, eu prefiro o papel, cara. Acho que é gosto.
É gosto. Ó, o Tony falou que legal que ouvi eu falar que eu me fudi, porque sempre é uma história bacana. E é mesmo, cara, virei doutor igual e meu trabalho ficou 250 bilhões de vezes melhor depois que a Marilda me deu essa bordoada, né? Se pegar o anterior, e eu tenho aqui um pedaço do anterior, né, eu deixei o arquivo, tava, cara, tinha um erro fundamental na história toda, sabe? Tinha um erro que o trabalho não se sustentava, sabe? Eu tentei construir um edifício em cima de um tijolo, né? A Marilda foi lá e quebrou o tijolo. Né? Então fez todo sentido. O Carlos está dizendo que 5 perguntas podem ajudar no processo para criar uma história. Quem, que é o personagem, como, que é o enredo, por quê, que é o conflito, quando, que é o tempo, e onde, que é o local ou o espaço onde se passa aquela história. É verdade, ajuda um bocado. Mas sabe que mesmo, se eu já sabia disso, eu li no livro do Sid Field, sabe? Manual de roteiro? E mesmo assim, cara, nunca consegui fazer uma história. Eu fazia história quando eu fazia música, né? Que daí eu compunha música, eu compunha as letras, e várias delas tinham histórias, mas é enigmático, você não pode colocar certinho, tem que ficar sempre aberto, porque é uma música, vai da interpretação do ouvinte e tal. Nunca consegui fazer isso. Mas também acho que nunca tentei direito, né, cara? Mas nunca consegui.
Tá, não tava te ouvindo e daí?
Ó, o Alex falou aqui que teve um Manes, não entendi direito, que teve Manes. Um trampo HQ que ilustrou com o roteiro do Gildar Spandin, o Simão Intrépido Marinheiro, que foi lançado em Cabo Verde. Foi uma... 70 páginas em 3 meses. Caralho, colorida ainda. Uia. Por falar nisso, quem está lançando o livro? Deixa eu pegar aqui, Liber, que ele me mandou uma mensagem para a gente fazer um merchan.
Opa!
Espera aí. Deixa eu achar. Vai falando aí que eu acho.
Cara, falando aqui...
Simão tá
falando
e de... Bartolomeu. Achei.
Opa!
Simão e Bartolomeu tá sendo vendido pela editora... Eita, espera aí que... Salvou em algum lugar. Que estranho. Espera aí. Que agora os PDFs ficam querendo salvar, desgraça. Pera aí.
Te espero, não vou sair daqui.
Então, Simão e Bartolomeu, pela Livraria Europa, pela Editora Europa, né? É, o professor Rabisco, que teve aqui, quem acompanha,
sim,
né? É, que é o César, ele mandou. São 5 volumes do Simão e Bartolomeu. Para quem tem criança, principalmente, é bem bacana. Uma coletânea de 5 volumes está à venda por R$39,90. Eu não entendi se é R$39,90 cada ou R$39,90 todos. Deve ser R$39,90 cada, né? Pelo preço. É, 52 páginas cada volume. Tem a venda naquela livraria do cara que sobe ao mundo em uma piroca. E também tem em outros lugares. Vale a pena também. Mas diga lá, Liber.
Cara, eu ia comentar o seguinte. O Carlos Freitas comentou ali a questão de escrever a história e tal. Você falou do Sid Field. Tem um monte de gente que trabalha. Mas, cara, um livro que eu li, que me deu umas luzes sobre como escrever, esse aqui, do James Hillman.
Que curam.
E o que ele faz aqui são 3 ensaios sobre o Freud, o Jung e o Adler, né? Ele vai falar sobre psicologia. Mas eu achei muito bacana, porque, cara, essa coisa da escrita, por exemplo, das histórias, por exemplo, ah, tem que contar mais. Não é que você tem que contar mais história, mas, por exemplo, comigo acontece muitas vezes. Você começa a imaginar o troço. É meio engraçado, porque não é assim uma decisão voluntária. Você começa a ter umas ideias, começa a ver, por exemplo, ah, imagina uma mulher deitada numa rede, aí ela tá num ângulo tal e tá lendo um livro e tá aborrecida. Por que que ela tá aborrecida? Aí chega o filho pequeno dela e ela não fica feliz em ver o filho pequeno, ela disfarça, mas ela não tá feliz em estar com aquele. Cara, começa a aparecer assim, né? Tipo, peraí, por que que ela não tá feliz de ver o filho? Daí você começa. Esse cara aqui meio que brinca com isso, assim, né? Ele vai falar aqui dessas questões dos personagens que você cria, tem muito a ver com teatro, tem muito a ver com improviso, e principalmente com essa coisa do tal do inconsciente que a gente fala, né? Os atos falhos, os chistes. Cara, e usar isso, ler isso aqui e pensar nos processos de escrita, de criação, de bolar história, cara, é uma viagem. Eu tenho minhas impressões, assim, mas. Quem quiser se arriscar, eu acho que é legal assim, ir por essa linha, que nem eu falei, né? Dos automáticos. Parece meio místico o que eu tô falando, mas pior que não é, cara. É uns lances
Tem
assim.
uma coisa agora, não sei quem foi que disse isso, né? Eu acho que eu li no livro do Alberto Mangel. Ele fala que toda ficção é verdadeira dentro dela mesma, né? Então, na diegese, ela é verdadeira. Então, dentro da ficção, ela tem que ser verdadeira. Então, se o escritor não achar que aquela história é de verdade, não vai funcionar. Eu acho que é o Mangel que escreveu isso. Tipo, se tem, que nem você estava falando, ah, tem uma mulher que está na rede. Se você não acreditar que uma mulher ficaria na rede dessa forma, não vai dar. Não vai funcionar. Né? Então, isso também tem a ver um pouco com esse branco. Às vezes, uma forma de tirar o branco é, cara, o que que você acredita que é verdadeiro nessa vida aí? O que que você acredita que pode ser uma coisa verdadeira? Tipo o Quintanilha. Olha o jeito que o Quintanilha escreve as paradas, cara. Parece que está dentro do lugar. Ele fez o último, o da. Ai, caramba, como é que é o nome da mulher? Márcia. A Márcia, você está dentro de uma favela no Rio de Janeiro. Quando ele fez o outro, que é Luzes de Niterói, você está na década de 50 em Niterói. As gírias e tal, tem que ser verossímil. Então, ou a história é verdadeira dentro dela mesma, ou se o autor não acreditar que aquilo é verdade, não vai ser, cara. Ó, o Vanderlei tem uma pergunta aqui, ó. Liber, onde tem os teus HQs para comprar?
Cara, então, eu vou rapidamente falando aqui. Vai ter na Itiban. Eu vou levar uma caixa lá com dias interessantes. Inclusive, eu tava conversando, me lembro, o Tony tá aí. Eu devia ter enviado pro Tony um exemplar. Tem mais umas pessoas que me pediram que eu devia ter enviado. O que aconteceu é que esse final de ano foi uma doideira. Teve Covid, teve mudança. E eu acabei não fazendo. E eu acho que... Eu quero ver se eu retomo. Eu vou ver minhas mensagens que eu quero mandar pra galera que tá atrasada, que eu tinha assumido de mandar. Tô pedindo desculpas aqui, mas, cara, eu vou deixar daí agora na Itiban, e acho que eu vou deixar todos os contatos com a Itiban, porque pelo menos lá daí eles fazem as coisas direito, cara. Eu sou atrapalhado, e, cara, o lance de... Vamos no... Como é que é, né? Vamos na...
No correio.
No correio e tal, cara, putz, eu confesso que eu me bati um pouco com isso, mas eu vou colocar em dia, eu tô devendo pro Tony, tem mais um camarada que eu tô devendo, cara.
É, na Itiban é melhor porque aí você não compra só o seu, né? Acaba comprando outros livros para fazer valer a pena o frete.
Sim, sim. Sim, vou deixar na Itiban, cara. Vou deixar essa semana lá.
Ó, o Tony tá dizendo que ele pode mandar os desenhos pra gente. Manda, coloca lá no Instagram.
Quero sim.
E aí a gente compartilha com a comunidade também, né? Se você quiser autorizar, tiver desejo disso, a gente publica.
Era um projeto que o Tony tava fazendo e daí deu um revés, assim? Como é que foi? Tipo, alguém...
Explica aí, Tony.
Conta e alguém, né? A Itiban, não sei se ela tem frete grátis, cara.
É, também não sei. Ó, o Alex tá dizendo que esse livro aí que estava mexendo, ele tá ali do lado dele. O Sartre tá com algumas tiras de Charles na categoria Zine, na exposição online Sarjeta. Putz, aqui não tem como colocar o link. Deixa eu ver se eu consigo. Sarjeta,
exposição. Sim, queremos.
Deixa eu ver se consigo.
Esse dá.
Estamos tentando. Ainda não. Exposição virtual Sarjeta. Ah, achei, peraí. Achei aqui o link. Que é exposiçãosarjeta.com.br. Eu vou jogar o link, vamos ver se eu consigo jogar na... Se entra, né, cara? Vamos ver. Tem que ver se foi no comentário. Se não, também dá pra fazer o banner, né? Bem esperto da minha parte.
Sim, mas tá aqui no comentário também, cara. E eu já vou abrir.
Ah, é? Tá, então no comentário daí, é melhor, mas...
É, pô, daí dá pra abrir, já tô abrindo aqui. Início, área expositiva. Olha só. É que bonito isso, cara.
Exposição Sarjeta. Então, quem quiser aí dar uma olhadinha no que o Sartre fez e do resto da rapaziada, tá aí. Ó, a patroa, a mulher que manda em mim, o amorzinho está aí. Oi, Ingrid.
Olá, Ingrid.
Quero acreditar que é ela, pode ser a Sofia também, né? Mas eu acho que é a Ingrid de verdade que falou boa noite, não? Oi, Rodrigo, tudo bom? Né? O Tony falou que para criar história ele aprendeu vendo uns canais no YouTube.
Raoni Marques, eu já vou procurar aqui também, cara.
A Senhorita Vermelha dando um oi, oi.
Olá, Senhorita, quanto tempo?
Sobral também dando um oi, o casal mais bacana da Kitnet HQ. Tá perguntando se a Itiban tem frete grátis. Não sei, cara. Tem que falar com a Miti. Tem que ver pra onde também, né? Frete pra Curitiba talvez tenha, mas... Galera, se puderem, me ajudem aí. Eu conversei na Itiban e tô aguardando o retorno dele já faz um tempo pra enviar a minha nova HQ Contos em Noite de Primavera Árida. Teve uma resenha no... O que é QNS?
Se eu não me engano, é Quadrinhos na Sarjeta. Opa, certo. Mas vamos dar um toque lá pra... Né?
A gente avisa lá, mas é uma... Eu não sei, Alex, se você é aqui de Curitiba, mas se for, dá um pulo lá, cara, que é melhor. Dá um pulo lá de tarde, a Miti tá lá, é mais fácil, cara.
Porque você mandou por e-mail, contato, não... Se mandou contato com ela, vou dar uma perguntadinha lá, cara.
Achou aí a exposição Sarjeta? Então, e daí tem outras questões, assim, cara, de dar branco, que é uma outra coisa que eu fiquei pensando, assim, de quando você está desenvolvendo uma obra, você sabe o final dela, certo? Você começa, sim, já sabendo o final.
Não necessariamente.
Não?
Não.
Não?
Cara, então, aquele Dias Interessantes, que é o quadrinho que eu vou deixar lá na Itiban, cara, eu me lembro que eu escrevi um final, aí eu chamei uma amiga minha para ler, porque eu não tava muito feliz com ele, daí ela leu, e daí eu achei muito legal que ela olhou para mim e falou, cara, isso aqui não tá legal. Daí eu refiz, daí eu mostrei para ela, ela, agora sim. Então tem essas coisas, cara, daí você às vezes testa, às vezes você sente, tem aquilo que você às vezes quer fazer e às vezes não cabe na história, né?
E às vezes não tem verossimilhança com o que o personagem faria.
Sim.
Eu lembro, aquele livro Uma Morte... Cara, que eu li o seu, eu nem comprei. Uma Morte Horrível. Francesa, eu lembro que eu resenhei ele pro... Isso, eu resenhei ele pro Universo HQ e o Sidão me ligou, cara. Na época não tinha WhatsApp ainda. Ele falou, cara... Nossa. Tem certeza que você quer colocar isso? Veja bem. E daí ele falou, cara, não faz sentido na história. E daí ele me fez olhar pela história e falou, caralho, é verdade, bicho. E eu mudei a minha resenha daí. Tipo, continua tendo as partes boas, mas a última parte do livro não faz sentido na trajetória da personagem. É muito saído da cartola. Então isso também é importante, né? Ó, o Hélio tá falando que nesse momento ele tá trabalhando em um roteiro para um quadrinho para o mercado americano. Isso tem que ter culhão, cara. Porque o mercado americano é bem... Só gostamos das coisas American Way of Life, né? Então, assim, são raros os escritores que conseguem entrar lá. Daí dá para destacar os irmãos, o Bai e o Moon, que são competentes, apesar de... Né? Apesar de... São competentes e conseguiram emplacar na DC Comics, né? Mas é difícil, cara. Eu acho que é punk, cara. Porque, porra, mercado americano, os caras só olham... Cara, sabe que eu tava lendo um livro sobre a gripe espanhola? E o cara teve as manhas de falar que o... Ai, cara, como é que é o cara que fez a... O Pasteur, que tinha o americano que descobriu antes. Pasteur, só... Ai, só porque ele é famoso. É difícil. Lidar com americanos também é difícil, cara. Ah, o Tony tá falando que ele tava produzindo um quadrinho punk que pediram pra alterar a protagonista feminina. Acontece às vezes, cara.
Acontece. Então, esse é o negócio, cara. Você tem que ver quem é que tá pedindo, por que que tá pedindo e às vezes até pensar um pouco se a pessoa tem razão ou não. O problema é se você achar que ela não tem razão, daí o que você vai fazer, né? Daí depende dos contextos todo aí.
É, ainda mais do jeito que as coisas andam, né?
Num primeiro momento, quando chega alguém e fala alguma coisa, minha sugestão sempre é calma, porque você tem um envolvimento emocional, tem as coisas. Calma, só escuta, não precisa dar uma resposta ali na hora. Vai e fica uma semana, que legal, uma semana é um tempo legal para você pensar, cara. Em uma semana esfria o sangue, em uma semana você revê, em uma semana você consegue falar o que quis. Se posicionar com mais firmeza, cara. Acho que é legal ter esse período de... E daí, se firmando, daí você vê o que você faz, né?
E é bom lembrar também que todos nós temos contradições, cara. Todos os seres humanos têm contradições. Se ficar evidente na história que existe uma contradição, você pode fazer o que você quiser com qualquer personagem, né? Que é o que me incomoda, por exemplo, em quadrinhos que são muito maniqueístas. O mal é o mal, o bom é o bom, sabe? E a gente tem vários exemplos aqui que não precisa citar, mas não funciona mais. As pessoas têm nuances, né? Eu vou lembrar aquele quadrinho da... Putz, Liber. Isolamento, da Elô D'Angelo. Sim. Esse quadrinho do isolamento mostra o cara que é bolsonarista, babaca, filha da puta, mas ainda assim é o pai da menina. Aí funciona, entendeu? Porque ele não é maniqueísta. O cara é um idiota, mas continua sendo o pai dela. Então, mesmo uma pessoa, não sei qual é a sua protagonista, mas se a sua protagonista for ultraliberal e mesmo assim fizer uma coisa de Amélia, Pode ser, isso pode fazer sentido na cabeça dessa personagem e vice-versa. Porque no fundo, cara, todo mundo é um poço de contradição. Eu falo uma coisa, faço outra. Eu penso uma coisa, mas na verdade eu quero outra. Né? Tá aí o Freud com a sua pulsão de vida e sua pulsão de morte, né? Que é para justamente essas contradições aí. Ó, Liber, isso é para você, porque eu não sou escritor, editor de HQ. Por que que o ato de fazer histórias em quadrinhos ainda é tão forte que está ligado ao desenlace de uma trama e não algo relacionado à realidade do cotidiano? Eu tenho uma
posição
um pouco diferente.
Deixa eu ler.
É que tá faltando umas vírgulas aí. Tá ligado ao desenlace de uma trama e não... Assim, ele tá comparando, sei lá, talvez o Superman com o Homem que Passeia. O Homem que Passeia é só o cotidiano. E o Superman... Pra não exagerar o Superman, vamos pegar um outro aqui. O Maus tem uma trama, né? Então, mas tem, cara, se você pegar, Vanderlei, a editora Nemo, tem um catálogo muito bom de obras de cotidiano mesmo. Tipo o Fabian Thumé, o Riad Satouf, que são os caras que estão trabalhando com o cotidiano mesmo, né? Então, acho que dá pra... Tem bastante gente. Lógico que a produção maior é baseada em trama, mas não todos, né?
Eu não sei se eu entendi direito a pergunta.
Eu entendi isso, mas responda aí, Liber, do seu jeito.
Não sei se eu entendi direito. Tchau, Ludmilla. Até a próxima. Bom descanso, boa escrita.
O Hélio está respondendo a pergunta que é para se tornar mais atraente para um público maior, né? Pode ser.
Eu não sei, cara, porque esse lance de trama, né? Eu não sei se eu entendi direito a pergunta. Porque o ato de fazer HQ é tão forte, quase totalidade. Então, quase totalidade está ligada ao desenlace de uma trama e não algo relacionado à realidade ou ao cotidiano. Só que o problema é que tem muito quadrinho que está relacionado com realidade e cotidiano. Por isso que eu não sei se eu entendi direito pois a pergunta. Por exemplo, Marjane Satrap, a gente vai dizer, ah, é uma trama, mas ela está fazendo um relato autobiográfico da situação dela lá com o governo, né? Com a mudança de regime. O nosso amigo lá, Joe Sacco, faz jornalismo em quadrinhos. O Robson Villalba fez lá o Grande Acordo Nacional. Daí, tem a ver com o cotidiano, tem a ver com realidade, tem uma trama ali que a gente possa dizer, fica tudo meio aberto, né? A gente pode dizer que... É por isso que eu acho que... Eu não sei se eu entendi direito a pergunta, assim.
Se você puder reformular, eu acho que é isso. É uma comparação tipo com O Homem que Passeia versus Angola Janga, por exemplo. Angola
Janga, por exemplo,
história que se passou no passado e tal.
Tem muitas autoras nacionais que fazem autobiografia, tem muito material independente de autoras que é autobiografia. Você mesmo falou lá da Elô, de Ângelo,
isso, no isolamento. Muito boa.
Apesar dela ter uma ficção ali e tal, é ficcional, tem mudanças, criação de estereótipos, personagens relacionados com figuras que a gente conhece, que são, né, digamos assim, são clichês que a gente entende, né? O bolsonarista, o velho, o antivacina. Ainda assim, cara, ela está bem vinculada com o momento da pandemia, com o tédio, com de repente começar a falar com o cachorro porque você não tem outra pessoa para falar, com os medos, se a vovó tá ou não tá com a Covid, se vai ou não vai viver. Então, acho que tem
ali meninas que ficam juntas.
Por mais que não seja verdade, né? Tem muita verdade ali. É muito, muito verossímil.
Né? Porque toda história tem uma verdade dentro dela, né?
Não, e tem tudo a ver com realidade, né? Porque, tipo, apesar de ela ter inventado tudo, que eu acho que ela inventou muita coisa para colocar ali, né? E mesmo assim, né, cara, que nem a gente fala, mesmo autobiografia, assim, cara, você nunca consegue colocar tudo ali, cara. O próprio Rosalie Lightning. Né? O Rosalie Lightning, do camarada lá. Tipo, pô, ele conta lá o luto pela perda da filha e tal, e tal, e tal, e tal, mas ele ali tá pegando mais um estado emocional do que um retrato, né? É bem interessante pra pensar isso, assim, cara. Porque aí a gente fala o que é a realidade, né? Como é que a gente acessa essa tal Realidade.
O segundo livro lá, o livro da mãe, Você é Minha Mãe, é esse
sim.
o nome?
Sim.
Ele é bem realidade, né? Tanto que as anotações dela em relação aos pensamentos que ela está colocando e tal.
Mas mesmo né? ali a edição, né, cara? Ali ela pega e dá todo um trabalho. Antes de lançar, ela vai olhar e vai falar, pô, isso aqui não está funcionando aqui. Então sempre tem um trabalho de... Pô, o próprio Villalba, cara, você viu o rascunho original da história
sim, sim.
e viu o que ele fez no final depois aplicar técnicas de storytelling. Né? Então, isso. Tipo, o fato de você usar
ficou técnicas... Ficou bem melhor, cara. Né? Já era muito bom, mas ficou bem melhor. Tal, né?
É bem interessante, assim, pensar. Perde a realidade por isso, né? Perde
pois o contato com a realidade. É legal, uma boa pergunta, né? Ó, o Hélio tá falando que uma trama emocionante pode ser tão atraente quanto algo mais cotidiano, né? E o Sartre tá colocando que isso não é de quadrinho só, né? Até música tem a questão da trama, né? E sim. Aí aqui o Alexandre tá falando uma história do Jeep. Cara, aquilo lá é um...
Eu concordo com
ele. Não sei explicar, cara. É meio um jogar de emoções, cara. Para que cada leitor tenha a sua leitura independente.
Umas ideias boas aqui, cara, que eu acho que é para um tema para um próximo Kitnet HQ, essa coisa da ficção, né, e de realidade.
Oh.
Eu não sei se é possível você, mesmo que você escreva a realidade, você não está fazendo ficção, né, você sempre vai estar editando, vai estar pensando, e uma coisa que o Sartre falou aqui, né, a demanda grande para tramas, porque, de certa forma, a trama, esse formato de narrativa, a gente sempre fala aquela frase idiota, né? Seja o protagonista da sua vida, que não faz sentido. Porque a vida não é uma narração, ela não é uma historinha, a vida não é uma trama. A vida é um processo que a gente não entende direito do começo até o fim, cara. A gente tá ali e, de repente, posso ter um aneurisma agora, cair duro aqui, acabou. E aí, qual foi? Não tem. É, tipo, tu tá vivendo, né? Tá vivendo os momentos assim, e a gente tem esse condicionamento de se fazer história. Vai acompanhar Big Brother, cara. Tudo tenta ter uma história, tenta ter um rumo, um conflito, tem que ter um vilão, tem que ter nós contra eles. E a gente meio que vai sendo condicionado a isso e não enxerga outras formas, cara. Isso funciona, acho que, para entretenimento, mas a vida não funciona desse jeito, não, cara.
Pois é, né? E a vida não acaba do jeito que acaba no... E todos viveram felizes para sempre, ou, enfim, né? Não. Acaba de outro jeito, né? Ou ela nunca acaba, porque o filme tem que acabar. Então vamos pensar o filme de drama que a mocinha morre no final. Não acaba, as outras pessoas continuam vivendo, né? Sobe os letreiros, mas né? não acaba. Aqui a galera tá falando do Will Eisner e tal. O Nicolas falando que uma história é um absurdo, de tão maravilhoso que é. Confirmamos. Aí, ó, o Vanderlei tá falando que eu acertei no que ele queria falar lá: o Angola Djanga versus o Homem que Passeia. Porque Angola Djanga tem uma história e o Homem que Passeia tem menos história. Digamos assim, né? Não sei se menos história, mas enfim. Eu acho que uma coisa legal que é bacana esse negócio da narrativa, né? O que que é essa narrativa, né? Por que que a gente precisa dar uma narrativa? E a gente precisa. A gente ensina as pessoas, né? O sentido se dá pela narrativa, né? Isso é bacana também.
Quem que tava certo, quem que tava errado, né?
Pois é. E é muito difícil dar o sentido e muito desesperador não ter sentido. Né? As religiões se fundam aí, né? Tipo, saber que não tem sentido, cara. A vida é isso aí, não tem sentido nenhum. Você vai morrer e vai virar comida para verme e é isso. Cara, é muito jogo duro esse tipo de pensamento, cara.
Não, mas por um lado, me lembro que você me passou um vídeo, né? Não me lembro, acho que foi da Monstra, que eles fizeram uma tradução de uma entrevista do Alan Moore, que daí ele dava uma versão dele. Tem um argumento todo mágico ali, que eu. Cara, eu sou muito cético para isso, mas a lógica dele tá certa, né, cara? A gente se preocupa demais com ter um sentido, com medo da morte, e você não está vivendo o momento, que é o que você tem, né? O que você tem é aqui agora. Exatamente. A gente está aqui conversando. O Thay contou ali que dormiu, acordou, e a gente ainda está aqui. Né?
Olá, só que, Thay, assim, essa ideia do Alamur é estoica, né? Está lá desde a Grécia Antiga, né? Não, é...
não, da repetição, mas, cara, é uma ideia que é só isso, né? Ela é uma ideia, você não sabe o que vai acontecer.
Pois, né? É.
Você não sabe. Mas eu acho doido de pensar assim, por exemplo, as civilizações humanas pré-escritas, né? A pré-história. Quantas organizações sociais a gente já deve ter tido, quantas nações, cidades já foram criadas, agrupamentos, que a gente não tem nem vestígio, nem ideia que não permaneceu.
Quantos pensadores, né, a Igreja Católica matou e deixou só o Aristóteles, né?
Né? Olha. Sei lá, cara, tem bastante coisa aí.
O Aristóteles aí ainda tá vivo, né? Mas e os outros?
É legal. Bom,
mas olha, acho que tá na hora da gente... Acho que tá na hora de a gente acabar, né, Liber?
Estamos ficando aí, mas, cara, umas ideias aí legais, esse papo da realidade e ficção, cara, para os próximos aí, eu acho que é bacana.
O que é realidade, o que é ficção, aonde porque... que a realidade entra na ficção.
É, porque na realidade tudo acaba virando trama, né, cara? Tudo, se você vai editar, assim, se você vai montar as coisas para ser atraente, para ter um formato, faz sentido pensar nesse lance de trama, né? Só que a gente pensar para a vida, assim, também já confunde um pouco, né?
É. Mas enfim, vamos nessa então, Liber.
Valeu, pessoal.
Galera, valeu todo mundo.
Obrigado.
A gente se vê na próxima quarta-feira. Daí com
estaremos com o Ciro, com novidades. Com Ciro. Vamos trazer a Marilda num outro momento. Cara, gostaria de trazer a Marilda. Isso aí vai ser legal.
Vamos ver se ela vai topar, né?
Vamos ver se ela topa, assim. Já tô vendo, assim. Cara, ela, a última vez que eu chamei ela para uma live, foi com o pessoal do Balbúrdia, ela me deu um sabão ao vivo, assim, cara.
Bom,
só para matar a saudade, assim.
Faz todo sentido isso. Faz todo sentido. Aí vai ser bom, Liber. Você vai tomar o sabão junto comigo, cara. Provavelmente ela vai achar alguma coisa para me criticar também.
Vai bater na gente com escova já, cara.
Ah, mas sim.
Mas...
Então, beleza.
Valeu, gente. Boa noite. Tchau, obrigado aí, hein? Até a próxima.
Falou.